Eu estou só me organizando aqui.
Tá.
Vocês estão vendo
Tô
a
tem
minha
que
tela,
anotar
né?
o nome. Vamos, eu tô.
Beleza. Então, a gente vai falar agora sobre avaliar a incerteza de medição. A incerteza de medição, obviamente, quando a gente é avaliador técnico, a gente já tem que dominar o conhecimento sobre incerteza, entender como é que ela funciona, como é que ela se é calculada e tudo mais para poder avaliar. Para avaliar a incerteza, obviamente, é pré-requisito conhecer o cálculo de incerteza. Eu não tenho aqui como passar para vocês em poucos slides o processo inteiro. Nós temos cursos para isso. Até semana que vem eu vou dar um curso, mas não é aqui pela SBM sobre incerteza. E a SBM tem online, tem ao vivo, se alguém quiser se aprofundar. Então aqui eu vou só pincelar um pouco como é que é a incerteza. Né, e o que que a gente cuida mais no momento da avaliação. Então, o que que o laboratório tem que fazer? O que que está escrito lá na norma, né? Que o laboratório tem que identificar as contribuições. Então, o que que é uma contribuição de certeza? São as fontes que afetam o resultado. Afetando o resultado, afeta a incerteza. O que que é incerteza, né? Isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. O laboratório, então, ele tem que identificar, então nós como avaliadores vamos verificar se ele identificou corretamente as fontes e se ele utilizou métodos de análise apropriado. O método de análise apropriado nosso aqui, ele chama-se GAM, tá? Guide of Uncertainty Measurement, que é o guia editado pelo Inmetro, mas é um guia internacional sobre a avaliação de incerteza. Então tem toda uma sistemática, que são as chamadas planilhas de incerteza. Então, eu tenho que, tanto calibração como ensaio, como calibração interna, eu tenho que avaliar as contribuições e as metodologias. Mas como que fazemos isso? Primeiro, claro, eu tenho que verificar quais foram as fontes de incerteza que o laboratório identificou. Então, vou ver o que que ele identificou como aquilo que afeta o resultado. E aí eu tenho que analisar os dados, tenho que analisar o que que foi colocado de dado de entrada nas planilhas de incerteza. E aí avaliar a metodologia, tá? O método utilizado para avaliação de incerteza. Então, essa metodologia que está apresentada aqui, que é aposta pela CGECRE, nós temos que conhecer a parte de probabilidade, os divisores de probabilidade, as derivadas, os graus de liberdade. Nós temos que conhecer a metodologia do GAN para avaliar, tá? Então é uma condição bastante sine qua non para poderes avaliar uma incerteza. Então eu vou comentar porque não é segredo. A Grace, ela fez, por exemplo, vou dar um exemplo para a Grace. Ela fez um curso EAD meu aqui na SBM, entrou em contato comigo sobre esse curso, me fez algumas perguntas pelo Instagram, eu acho, depois a gente conversou pelo WhatsApp, e ela perguntou, olha, eu não conheço a norma a fundo e tal, a norma em si não tem problema, a gente está nos aprofundando nela. Mas essa questão aqui da incerteza, claro que é um conceito que tem que ser mais aprofundado, para avaliação técnica, tá bom? Muitas vezes eu participo de equipes, de avaliadores internos, sobretudo, não os externos, porque os externos todo mundo conhece, certeza, né? Alguns mais, outros menos. Mas que o pessoal às vezes tenha o conhecimento técnico do método, mas não conhece bem a metodologia do GAN. E aí, como eu conheço um pouquinho, um pouco mais, né, talvez que a pessoa, acaba aqui, olha, Rafael, verifica a planilha. Então, isso é comum em auditorias. Tem alguém da equipe ali que conhece mais a fundo e acaba centralizando, sem estresse nenhum. Tá? Nas internas, obviamente. E não é nenhum bicho sete cabeças, tá, pessoal? Eu vou passar para vocês aqui um passo a passo. Oi, Flaviane. Não vi que tu tinha entrado. E a Glaucio também. A minha monitor com vocês estava minimizado. Eu ia, antes de começar aqui, eu estava procurando se vocês tinham entrado. Tá? Então, eu vou passar um briefing sobre incerteza. Bem curto mesmo, para quem já conhece lembrar, e para quem não conhece e tiver vontade, ficar instigado a fazê-lo. Tá? Então, A incerteza, ela tem alguns conceitos. Nós temos o conceito de incerteza padrão, que são os valores de incerteza que são expressos como um desvio padrão. Aí nós pegamos todas as fontes de incerteza, transformamos em incertezas padrão e no final nós combinamos ela. Aí nós temos a chamada expressão incerteza padrão combinada. Só que, pela metodologia, essa incerteza padrão combinada, ela tem a probabilidade de aproximadamente 68%. E eu preciso, pelo método do GAN, no final da incerteza, transformar em uma probabilidade de abrangência na ordem de 95,45%. Aí lá na planilha eu preciso fazer um cálculo para chegar num fator expansor, um fator de abrangência K, que pega aquela minha incerteza combinada e transforma numa chamada incerteza expandida. Essa aqui, a expandida, é que é a incerteza final do ensaio da calibração. Tá? Então é essa aqui que acaba indo para o certificado, acaba indo para o laudo, é utilizada para avaliação do resultado. O princípio do GAN, ele é através da modelo matemático da medição. O que é um modelo matemático de medição? É onde eu tenho a relação entre as grandezas de entrada e grandezas de saída. Então, por exemplo, a velocidade, eu tenho grandezas de entrada distância, grandeza de entrada tempo, relaciono as duas, tenho velocidade. Então, como é que funciona esse processo? Olha, tudo que afetar distância afeta a velocidade. Tudo que afetar a medição de tempo afeta a velocidade. Então, a metodologia, ela parte desse pressuposto que eu vou avaliar o processo como um todo. Tá? O método como um todo. Deixa eu só ver o chat aqui. Estou ouvindo? Ah, sim, perfeito. Sem estresse. Então, cada variável desse modelo matemático vai ter uma esperança, que a gente chama de valor esperado, e com ele a sua incerteza. E aí eu vou ter uma chamada lei de propagação de incertezas, em que eu vou combinar todas aquelas variáveis numa única incerteza, chamada então de incerteza padrão. Opa, estou riscando torto aqui. Incerteza padrão combinada. E aí, elas são todas tratadas como desvios padrão, e no final, né, eu vou ter lá o processo de avaliar ponto a ponto meu modelo matemático. Então, por exemplo, se meu modelo matemático é de, sei lá, concentração, tá? Eu vou ter, um padrão lá, uma massa sobre um volume. Né? Se eu tenho lá, sei lá, gramas por litro. Então, eu vou ter uma massa sobre um volume. Esse é o modelo matemático. Tudo que afetar a massa afeta a concentração. Então, a balança afeta, se for volume, né? A temperatura afeta, bom, tudo que afeta a leitura do volume afeta a concentração. Então, é nesse princípio que se baseia o GAN. E aí, eu vou somar tudo isso e vou ter, então, a incerteza combinada. Então, o que que a gente está avaliando na incerteza? Né? Só para fazer mais um pré-resumo. Nós avaliamos as fontes, tá, utilizadas, e avaliamos a sistemática de cálculo. Então, a gente tem que avaliar todo o processo para chegar no valor de incerteza. Nós não avaliamos se a incerteza é alta ou baixa. Isso não é que é problema nosso. Se ela está corretamente estimada, calculada, e deu um valor alto, é o laboratório que tem que ver se isso é bom ou ruim. Se deu muito baixo, a gente só tem que ver se não tem algum erro de cálculo. Às vezes eu já tive casos que a incerteza estava muito, 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 muito baixinha, que era estranho em função dos padrões. Quem tem um pouco mais de experiência já enxerga, né? E aí eu fui ver que tinha erro de cálculo na planilha. Tranquilo, é uma não conformidade, sem estresse, tem que corrigir, né? E faz parte do processo. Temos duas Graces. Uma parada e uma flutuando. Agora temos uma só.
Então, a parada foi a que eu desliguei do celular. A
Apagou, tá
flutuando é
clone.
a meu clone. Eu
É, nem
tive
me
que
fala em
arrumar.
clone hoje. Aparentemente eu consegui resolver meu WhatsApp, porque eu sempre tive a vida inteira aquela configuração de segunda etapa, sabe? Aquele ping de segunda etapa no WhatsApp. Então, a pessoa que clonou a minha conta, quando eu, teoricamente, eu estava lendo isso, né? Pararam de mandar mensagem, estava mandando para o meu pai. Eu desconectei todos as... Eu tirei o WhatsApp do meu celular, tirei do computador, apaguei tudo, dei uma hora, duas, reinstalei, inseri e aparentemente está normal. Então, como eu tinha em segunda etapa, né, façam isso no WhatsApp de vocês, se já não fazem, é tal do PIN. E a pessoa perde o acesso, né?
Bom saber.
Isso eu aprendi quando um amigo meu foi clonado. É uma configuração, verificação em duas etapas que se diz. É muito importante. Aparentemente, a pessoa perdeu o contato. Vai ter que fazer todo um trabalho de clonagem de novo, mas não valeu a pena porque meu pai não caiu, né? A pessoa pediu dinheiro pro meu pai disse, ah, já que tu tá aí, desgraçado, meu pai cai, ele entende disso, né? Tu tá me devendo, onde é que tu anda?
Ainda bem que ele é esperto, porque tem
ninguém. Viu que não era eu, né?
Cai na hora.
É, a avó, a pessoa ligou pelo WhatsApp com a voz, ah, tu é um safado, tá me devendo dinheiro, tu só aparece pra pedir dinheiro, não sei o quê, tu tinha que estar preso. Vamos ver, meu pai é esperto. Até brincadeira. Então, os princípios do GAN são esse, né? A definição de modelo matemático, avalia incerteza em cada variável do modelo, se propaga incerteza e se expande a incerteza. Então, isso seria normalmente um layout de uma planilha. Eu não vou entrar em detalhes da como é que funciona essa planilha, certo? Mas não é obrigatório que seja assim, acho que vocês vão auditar e cobrem isso. É o normal encontrar planilhas assim. Eu, nesses trocentos anos de auditoria, eu já vi de tudo. Eu já vi incerteza bem assim em planilha. A planilha, assim como está, ela facilita porque ela resume tudo, né? A gente enxerga todas as informações. Mas eu já vi assim, cada etapa dessas aqui numa aba do Excel. Eu já vi todos os cálculos, para quem conhece. Alguém aqui conhece bem cálculo de incerteza, sabe fazer? A Glaucia, eu acredito que sim, né? Já vi
curso. Eu já fiz curso, mas eu não tenho prática, não, entendeu?
Eu já conheço. Então, eu já vi uma planilha, para vocês terem uma ideia, que aqui no UA, era numa célula só, tinha todas as contas juntas. Imagina, eram umas 10 linhas assim, de digitação. A pessoa fez todas as contas para chegar. Eu já, minhas planilhas de incerteza, dos meus, que eu faço, meus clientes, tudo que eu mostro no curso, eu faço tudo separado, porque eu consigo encontrar qualquer probleminha, eu já encontro qual é a célula. E eu posso adicionar e subtrair células de forma, fontes, né, de forma fácil. Então era tudo em uma só. E aí tu auditar isso para ver se está tudo direitinho. Aí por fim eu peguei, montei uma planilha, peguei os dados, me dá licença aqui, eu montei na frente da pessoa a planilha com os cálculos, peguei os dados para ver se estava o mesmo resultado. Foi a coisa mais fácil que eu encontrei para auditar. Tá? Porque era muito difícil auditar. Mas faz parte, não estava errado. Já me deparei, pessoal, com planilhas de software que estão lá, aquela coisa bloqueada. Está aqui, incerteza. Tá aí, cadê a validação? Não, não, o software faz sozinho. Mas que dados você entra aí? Aí a pessoa nem dizer. Não, vamos lá, vamos mais a fundo. Tem que entender o que está fazendo. Né? Então a gente tem que... não é perder, não é... Tem que cuidar, né? Porque esse é um assunto, a incerteza, que se a gente quiser, a gente fica 3 dias auditando. Mas não tem porquê e não tem tempo. Então tem que ter uma, tem que ver se tem algum sentido. A primeira coisa que a gente olha para incerteza é o resultado deu 100. É uma análise, sei lá, físico-química. A incerteza deu em torno de 5, 10%. Tá dentro, é normal. Bom, agora vamos ver o detalhe se der tempo. Ah, não, o resultado deu 100. A incerteza deu 0,0001. Pô, isso não tem, isso não existe. Não tem uma incerteza tão baixa assim. Então tem que olhar. Né? Então... Porque a gente pega só o padrão que a pessoa usa, já tem 20 vezes, 100 vezes mais incerteza do que a incerteza final do ensaio. Então não tem como. Lembrando que o ensaio ele vai agregando incertezas, né? Então a gente tem algumas temperaturas para tirar, assim, para poder fazer uma avaliação mais macro de todas as incertezas e micro de uma ou duas planilhas, até para ver o processo de validação. É muito importante, né? Ver o processo de validação das planilhas, dos cálculos, é muito importante, tá? Para ver se estão corretamente executados os cálculos. Eu já vi muita planilha que estava com bug. Então, muito cuidado nesse detalhe. E aí, aqui eu vou só não me estender muito, mas o modelo matemático de medição, passo a passo, né? O modelo matemático, eu avalio as fontes, então eu posso pedir para o laboratório quais são as fontes, onde é que elas estão, né? As fontes são, por exemplo, que eu dei ali da concentração, a incerteza da balança, a resolução da balança, a temperatura que é lido, o volume, a incerteza do volume, essas coisas que afetam o resultado, tá? Vou fazendo brainstorm, vou completando o modelo, entro com os valores, aí tem que ter toda aquela parte de probabilidade para ver as distribuições de probabilidade, quais são as distribuições utilizadas. Aqui, engraçado, sumiu aqui por algum motivo, aqui raiz de 3 e raiz de 6. Engraçado, esse slide é padrão meu, não sei o que aconteceu aqui. Tá? Mas vamos ver o caso. Isso aqui é do GAN, certo? Então, se a pessoa levou em consideração essa fonte aqui, para auditar, para quem conhece, eu levo a minha planilhazinha sempre, eu não fico decorando. Claro que, sei lá, só semana passada eu fiz 30 planilhas de incerteza para o cliente. Então, claro que a gente já está com a cabeça mais acostumada a lembrar das fontes, dos valores, dos divisores, né? Mas, porque eu trabalho com isso, mas muitas vezes que a gente vai avaliar um laboratório, você pegar na Paula que trabalha em um laboratório, Flaviane, até eu não sei se o João, a Glaucia também queria que dê consultorias e acaba convivendo mais com isso no seu dia a dia. Mas a gente não fica todos os dias vendo isso, ou todas as semanas. Então, acaba que não lembra qual é o divisor mesmo. Tal. Leva junto, leva cola. Todo mundo vai para a auditoria com o computador, leva informações, leva o GAN. A gente não precisa decorar. Tá? Até eu vou fazer não faz diferença porque está no site aberto, todo mundo conhece, o pessoal do Inmetro usa, capaz de até vocês conhecerem. Na rede meteorológica aqui do Rio Grande do Sul, nós temos um documento chamado RM68. E esse documento ele foi desenvolvido para os avaliadores avaliarem certeza. Então, é um tipo um passo a passo, assim, para lembrar como é que é certeza. Vale a pena utilizar. Tá? Eu vou escrever aqui. Lá no site da Rede Meteorológica, que é redemeteorologica.com.br. Eu estou com um documento lá em RM68. Então, é um documento que ajuda muito a gente ter lá um resumão de como é que é a incerteza e o que que avaliar. Então, é bem interessante. Muita gente usa no Brasil todo. Certo? Que estranho que aqui sumiu também. Aqui também é a raiz de... Opa! Tá? Nós temos a parte de coeficientes de sensibilidade, que são derivadas parciais, tá? E aí eu preciso ter um entendimento sobre isso, quando usar, o que usar de derivada. Então, para fazer estimativa de incerteza, eu preciso ter um pouco de noção do cálculo, né? da infinitesimal, né? De cálculo diferencial, nada demais, mas... Se eu vou auditar, essa planilha que eu falei que estava muito estranho o valor, existia um erro crasso na derivada, eles tinham invertido a derivada, tinham feito errado a derivada. E aí um valor que era para estar sendo multiplicado por 1.000 estava sendo dividido por 1.000. E aí a incerteza ficou irrisória e anormal, fora do... Eles pegaram a incerteza do padrão e reduziram, dividiram por 1.000 em vez de multiplicar, que era o peso que ela tinha que ter lá na incerteza. Tá? Então esses detalhes a gente tem que olhar. Certo? Avaliar correlações, né? Avaliar o cálculo final da incerteza combinada para expandida, verificar se foi aplicado o teorema do limite central, o teorema do grau de liberdade efetivo, para termos lá a incerteza, eu quero chegar aqui, né? Expandida. Então, a incerteza final do processo. Então, é um passo a passo. Até esse guia ajuda a estruturar o conhecimento, mas é um passo a passo e que, infelizmente, nesse curso a gente não tem como apresentar a incerteza do zero. Tá? É um curso de 2 dias no mínimo, só falando nisso. Certo? Mas vale como pré-requisito e vale aqui como o que avaliar na incerteza. Então, a minha ideia com essa que eu estava esperando aí todo mundo, Flaviano, obrigado por conectar, em seguida eu já te libero. Eu sei que tu tem que sair. Tu volta depois, Flaviane, não? Hoje ainda?
Volto sim. Eu volto um pouco depois das 3. Tipo, 3:10,
por aí. Tranquilo, rapidaço. Beleza. Né? Então, é questão de avaliar a incerteza. Então, parei a parte de incerteza. Flaviana, fica à vontade. Tá? Se precisar, a hora que precisar sair, só desconecta e vaza. Nós estaremos aqui esperando.
Até mais, gente. Volto já.
Até mais. Não te perde no caminho. É. Ih, ela desconectou antes de eu brincar com ela.
O Rafael.
Sou eu.
Uma pergunta. Em relação às fontes de incerteza, tá? Por exemplo, laboratório, né, que faz calibração de paquímetros, manômetros, por exemplo, essas fontes de incerteza que eles identificaram, geralmente serão as mesmas ou algum poderá identificar outro tipo de fonte de incerteza que aquele não identificou?
Pode acontecer. Normalmente tem aquelas padrão, né? Que todo mundo
padrão, né?
São óbvias, né? Mas tem sim, eu vejo, porque não tem um modelo único.
Sim.
E aí entra do laboratório saber explicar o porquê. E o próprio auditor, no máximo que ele pode fazer, é indicar, ou se for uma que é muito clara, até dizer, olha, tá não conforme porque faltou tal fonte. Mas é sempre uma discussão de nível técnico alto. Não tão focado em não conformidade, sim em
melhorar.
Corretamente, né? Porque a incerteza, ela resume todo o laboratório. O nível de incerteza, ele resume todo o ensaio, todo o método. Então, ele traz a superfície, todas as informações, as pessoas, a competência das pessoas afeta a precisão intermediária. A compra dos padrões afeta a incerteza diretamente. A qualidade dos equipamentos são utilizados, pode aumentar ou diminuir a incerteza. Então, é muito importante o conhecimento profundo da incerteza por parte do laboratório. Muito importante. Tá?
A impressão que eu tenho, né? Claro que eu não sou da área, né? Mas a impressão que você vai desenvolvendo, né? Porque eu já fiz essa matéria, essa disciplina aí lá com o Pedro Paulo, né? Já fiz outros cursos de calibração lá com o Alexandre, né? Eu sei que antes de eu morrer, eu consigo aprender isso daí realmente com grande precisão, né? Porque não é tão simples não, né? Realmente. Não. Então, puxa vida, olha a idade, hein? O que, que eu ia falar mesmo, meu Deus? Vou falar alguma coisa aqui, mas...
Estava falando de fontes de incerteza, não sei o que...
Das fontes, né? Das fontes de incerteza.
O cara, quando passa dos 35, João, começa a ter lápis.
Olha, eu já estou no 5.2, já, né? Então, 5.2...
Nem precisa passar dos 35, não. Eu já tô assim.
Ah, o dia que eu passar, eu descubro. Não sei. Então.
É assim.
Dos 35, tá bom, de consultoria.
Pois é.
É isso,
não, realmente, agora me dobrando. Eu esqueci a minha fonte. Olha só. Eu esqueci aí a minha fonte da pergunta, né? Quando eu me lembro, aí eu volto lá. É que eu desviei o trecho, né? O caminho, aí acabou...
Abriu o parênteses, fechou o parênteses...
Tudo bem, vamos lá. Vida que segue.
Isso aí é pós-almoço, sem café, não tem nada a ver com isso.
Tem mais esse detalhe, né? Quem sabe depois do cafezinho eu volto com o cérebro mais turbinado, né?
Queria falar alguma coisa, Ana, aqui. Não sei, eu vi que tu fizer. Não? Não foi tu, Glaucio. Alguém fez assim? Não? Não? Tá. Alguém respirou e falou. Eu vi que a Grace falou e não é. Tá. A Grace 77 a gente fez antes, tá? Por isso que eu pulei agora, que é a parte de garantia da validade. Agora a gente entra naquele requisito da norma, que para mim, desde a norma passada, que era o 5.10, ele é um checklist. Não tem muito o que fazer, a não ser pegar o relatório, pegar o certificado e ver se estão todas as informações que a norma pede. Né? Ver se consta as informações A, B, C, D da norma. Tá? Então, eu vou fazer um exercício diferente com vocês agora. Tá? Vocês vão fazer, podem fazer os quatro juntos. Bom, na verdade, esse exercício é individual. Para quem não conhece, para quem conhece bem a norma, vai tomar um café, vai passear, vai fazer o que quiser. Mas é rápido, eu vou dar 20 minutinhos. Lê o requisito 7.8 na íntegra. Lê bem ele, se familiariza com esse requisito, 7, 8, 1, 2, 3, todo ele. E na volta, eu vou colocar situações e vocês vão dizer se está conforme ou não conforme. Eu vou falar. Combinado? Então, só eu vou dar um tempinho para vocês entrarem de cabeça, literalmente. Literalmente não, no requisito, ler ele, reforçar, relembrar, deixar aberto a exposição, tá? E aí eu vou fazer, eu vou ser o auditado e eu vou dizer que, olha, meu certificado tem isso, não tem aquilo, o que, que vocês acham? Beleza? Então tá, já tem umas perguntinhas aqui capciosas para fazer. Se preparem com o auditado aqui.
Eu espero ter...
Oi? Cortou, Grace.
Eu espero ter compreendido.
Tu vai ter que ler bem...
Eu espero ter compreendido bem.
O exercício? O que que é compreendido?
É, na verdade, a norma.
Ah, bom, mas vai ser um momento.
Eu vou dar uma lida pra eu entender.
É fácil, tá? Porque o 7.8 ele é checklist. Então eu vou falar algumas coisinhas e vou dizer, ah, isso aqui não tem no meu certificado. Aí vocês vão ter que me dizer, vão ter que perguntar, mas não tem por quê? Tem por quê? É conforme. Eu não vou dizer que vocês vão estar sempre errados. Eu vou dar umas barbadinhas também, não se preocupem. Tá? Só se interem bem da norma. Então 20 minutinhos.
Estão todos?
Todos aí? Estão prontos para me auditar? Então vamos lá. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Tá, então tá. Primeiro momento eu sou um laboratório de calibração. E no meu certificado de calibração, eu não apresento nenhuma informação sobre os padrões que eu utilizei para a calibração. Estou conforme. Eu não apresentei os padrões. Eu não coloco nenhuma informação sobre os padrões que eu utilizei para calibrar.
Eu acho que é não conforme.
Acho não,
avaliador não pode achar, não. Não, gente, eu sou o café com leite da brincadeira.
É não conforme, né?
Não conforme.
O que é não conforme? Onde é que está escrito que eu preciso botar?
Não é que... Então, tem uma parte que precisa relatar tudo...
Não, conformidade, eu fico bravo.
Perdão, não é. Seria se não estivesse especificado o procedimento, né?
Não especifiquei os padrões. Eu estou conforme? Todo mundo com... A Grace acha que não.
Eu tô vendo de novo aqui.
O padrão é o padrão que você usou para calibrar, né?
Isso, eu não botei nenhuma informação sobre os padrões.
Não, então não há necessidade.
Vou continuar assim.
Declaração dos resultados somente aos itens de ensaio. Resultado... Não sei.
Certificado, né?
Ai, Rafa, é muito difícil para mim isso.
Ô, Grace, faz que nem assim, ó, a voz do povo é a voz de Deus, tá? Se os outros dois lá já deram seu parecer.
Eu vou ter que olhar para todo mundo, vou ficar quietinha aqui, eu vou olhar para a cara de todo mundo. Primeiro que revou. Caraca, muito difícil.
Tá falando do 784, né?
Tô falando do meu relato. Não sei se é do 784, mas o meu certificado não tem...
A gente tá falando do modo geral. Certificado de calibração.
Conforme?
Peraí.
Não conforme, Gloss, por quê? Qual o item que eu não estou atendendo?
784.1, letra C.
Que coisa, vou ter que aceitar
declaração.
Essa
declaração.
Pode ler.
uma declaração identificando como os resultados das medições são metrologicamente rastreáveis. Essa, Cláudia.
Tem que mostrar como, de onde vem o padrão, né? E aí, para isso, você tem que mostrar quais padrões foram usados na calibração.
Exatamente. Agora eu sou um relator.
Meio ponto para mim.
O feeling dizia, né, Grace, que era não. Mas olha a importância. Tem que não.
Teve um insight aqui, falei.
Norma no item tal, na linha tal, na letra tal, diz que tem que ter.
Aí é com a Glaucia. Aí...
Não, é com você também.
O meu relatório de ensaio não apresenta a data que eu realizei o ensaio.
Quem é a data de ensaio aí?
Peraí. A data? Tá, eu acho que também está... Né? Espera, deixa eu olhar. Eu acho que...
Sim.
Conforme?
Você falou que não tem?
Não tem no meu relatório.
Ah, então é não conforme, tá?
Por quê?
Para a data, né?
Não tem a data que eu realizei os ensaios.
Não contém para a data.
Não, não coloquei
a data que você realizou. Entra.
Ah, não, tá.
Conforme, né?
Data. Está no 7.8.2, que fala de todos eles. Ah, tá, não conforme, porque fala no item I que datas da da realização da atividade do laboratório.
Ganhasse a não conformidade, não é, Grace? Sem medo de ser feliz. No meu... Deixa eu pensar aqui. Meu relatório de ensaio não apresenta incerteza de medição dos ensaios. Vocês podem fazer mais perguntas, tá? Vocês podem...
Ah!
O quiz é se eu responder? Isso é porque eu não participei da manhã?
É, digamos. Porque eu falei que o exercício que estava difícil você não participou e agora esse você vai ter que fazer.
É, entendi.
Ainda bem que você se ama.
Hã?
Ainda bem que você se ama. Uma equipe auditora.
Né?
É, que você não viu o que a Glaucia fez comigo no exercício. Eu falei, Glaucia, escolhe um ensaio aí para fazer um exercício. E ela, metais por absorção atômica.
Só para acabar com a tua vida.
É, só para acabar.
Primeiro que não tem nem metal que seja absorvido pelo átomo. Não vem com essa. Né? E aí? Eu não tô com...
Peraí, repete pra mim, que eu tô tentando... Não
ensaio.
Apresentou?
A incerteza no meu relatório de ensaio.
É porque eu tô tendo que olhar tudo de novo, né? Porque eu não gravei.
Para ensaio, é só quando é aplicável, né?
Aí a para pergunta vem...
Eu tô no ensaio ali no 7.8.3.
O João respondeu quando aplicável, quando eu preciso por algum daqueles itens ali. Então eu tenho que
avaliar. Então, tá no C, não é? No item C? Quando aplicável,
quando aplicável incerteza
de medição apresentada.
No meu certificado de validação, eu não assino a mão o resultado. Deu um ruído, né? Não assino a mão o resultado.
Não tem nada sobre isso aqui, não.
Psicologia, né?
Não tem uma assinatura manual.
Certificado que se emitido eletrônico já, né? Então não precisa ser assinado manual.
Precisa assinar
manualmente, né?
E não identifica quem que aprova.
Ah, identificação. Tem que identificar, né?
Por quê?
Aí é o tal do signatário autorizado, não é?
É? Onde é que diz a norma que tem que identificar a pessoa?
Tu tá falando qualquer um certificado? Qualquer um?
Qualquer um.
É, deixa eu ver aqui, porque a norma para mim é nova, né? Se fosse a 17.020, eu já ia direto. Né?
É bom. É...
Não, mas repete, tem que identificar.
Não pede? Então eu não conformo.
Não, repete.
Ah, eu não coloca, não identifica quem que autoriza, quem que aprova.
Ah, tá. É. Ele não conforma.
Por que, Ana Paula?
Porque fala que a pessoa responsável tem que estar identificada. Antes, acabei de ver.
Onde que fala isso? Eu nunca vi.
É no 782. Nossa, eu tinha acabado de ver aqui.
Aqui é o homem.
Isso, exatamente. Exatamente. Identificação das pessoas que autorizam o relatório.
7681.
É, 7821, letra O.
Ah, é a pessoa das pessoas que autorizam.
É que eu entendi que você estava perguntando da assinatura eletrônica, né? Ou, digamos, que você assina eletronicamente. A gente tinha entendido isso, mas não foi identificado, então aí tem um.
Então, no caso da assinatura eletrônica, não tem problema.
Normalmente se coloca aquelas chaves de identificação, né, na assinatura.
Então, auditar o 78, pessoal, é checklist, é ficar olhando a norma item a item, ver o certificado, ver se aplica, ver se não aplica. É bem assim mesmo. Aí é pegar e olhar. É sem interação humana. Certo? Mas pode acontecer, se aplica, não tem isso, chama o responsável. Não, porque não se aplica por isso, isso e isso. Se for tecnicamente justificado, acabou o problema. Ele é um item bem... bem checklist mesmo. Na norma anterior também era. Ela não pede que tenha procedimento para emissão. Pode, pode. Mas é checklist, a cara crachá, verifica um, olha. Então, não tem muita escolha. Ok, dúvida?
Não.
Não havendo dúvidas, sigamos. Diga, Grace.
Me salvei nessa.
Oi?
Me salvei nessa.
Entendi que tu ia falar alguma coisa, desculpa. O pessoal botou pressão em cima da Grace ali, né? Tudo
exatamente.
Bem.
Ainda bem que eu nem tava olhando o Zoom, fiquei olhando só.
Mas os mais novos.
Eu saí correndo.
Os mais novos todo mundo... tem que ser pressionados mesmo, né? Para quando começarem a avaliar, né? Então. Ser auditor é sofrer um pouco de pressão, às vezes, também. Por isso
a gente sofre auditoria, né?
Sim.
É, né?
Por isso que a Grace foi escolhida, hein?
Então, a Grace pode fazer isso aí que tá na tela, uma reclamação. Né?
Vou botar essa carinha aqui, ó. A do... antes do X aí.
De triste? Então... vamos lá. Vocês vejam que o processo começou lá, os processos, né? A gente ainda está em processo, no capítulo 7. Ele começou lá na análise crítica dos pedidos, na abertura do laboratório, né? Preparação dos métodos, aí nós fizemos a amostragem, ou recebemos a amostra, trabalhamos o item no 7.4. Tivemos tudo isso gerando registros técnicos, que é o 7.5, um deles é a incerteza, e garantimos a validade do resultado com 7.7, temos segurança a respeito do resultado, nós no 7.8 emitimos o resultado. Então, a partir de agora, o laboratório fez o serviço para o cliente, está na mão do cliente. Agora, não só agora, mas digamos que é o momento de pesquisar com o cliente ou receber alguma reclamação a respeito do todo. Pode ser no meio do caminho também, estou dando só um exemplo de que tudo foi a contento. E aí nós precisamos ter um processo documentado para receber, avaliar e decidir sobre as reclamações. Mas uma coisa muito importante, as reclamações, a norma ela está focada nas reclamações relativas às atividades de laboratório. Eu comentei isso ontem, eu acho que eu comentei, não me lembro, tá? Mas é relativa as atividades de laboratório, ou seja, os ensaios, as calibrações ou as amostragens. Certo? Então, a pessoa me tratou mal. Não é uma reclamação que eu precise tratamento. Posso. Eu costumo sempre, agora vou dar um parênteses de consultor, nos meus laboratórios, qualquer reclamação, avalie, trata e vê o que acontece. Mas, claro que o foco para atender a norma são aquelas que estão relacionadas com as atividades de laboratório. E aí, então, eu tenho que, no recebimento da reclamação, confirmar se ela está relacionada e, se for o caso, tratá-la através desse meu processo. Então, como é que é esse processo? Eu tenho que descrever o processo para receber, validar, investigar a reclamação. Validar seria sim, é uma reclamação, não é reclamação, tem pertinência, faz parte, né? E decidir quais ações vão ser tomadas em relação à reclamação. Com esse processo andando, eu tenho que monitorar e registrar todas as reclamações e ações para resolvê-las, as reclamações dedicadas às atividades do laboratório, e assegurar que as ações sejam de fato tomadas. Não somente recebemos a sua reclamação muito importante era isso. Não, se tem a ver. Né? E ontem, eu fiz uma pergunta e a Glaucia respondeu a resposta clássica, porque é o que mais acontece. Lembra da pergunta hipotética? Nunca tive reclamações. Pode ser que não tenha tido mesmo, mas muito laboratório não registra. Resolve e não registra. Tem medo de registrar. Ou é o hábito do laboratório não registrar. É, então fica no ar essa questão. A gente não sabe se vai ter ou não reclamação, porque a gente não pode inferir que o laboratório não está registrando. É, o que, que pode acontecer? Aí eu trago experiência. A gente vai ver amanhã a parte de melhorias, né, das pesquisas de satisfação. Então, eu avalio as pesquisas de satisfação e vejo que tem reclamações, o laboratório passou batido. Puxa, vocês não avaliaram as pesquisas. Então, eu olho uma por uma dentro do possível das pesquisas. Não tem nada. Pergunta hipotética. Se gerar, se acontecer. Claro, avalia o processo e coloca ele em prática. Faz acontecer. Numa auditoria interna, uma vez, não tinha. Aí até a gestora da área me perguntou, já que é interna, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para alguém ligar para cá, para o laboratório. Vou dar dados para essa pessoa, essa informação, acho que era uma irmã, uma prima, alguma coisa assim dela. E ela vai reclamar, eu quero ver o que acontece. Né? E essa pessoa fez isso, ligou, e a gente viu a pessoa receber a ligação e falar direitinho, a gente ficou na volta ali, não registrou nada. Era uma coisa que era técnica, assim, que tinha que ser levada adiante. A pessoa simplesmente não registrou. A pessoa, não aconteceu nada, obviamente, ninguém estava ali sendo colocado em saia justa, mas ficou evidente ali para a gestora que as reclamações não eram atendidas. Isso é ruim para quem é gestor do laboratório, porque precisa saber o que está acontecendo. Né? Isso comercialmente é ruim. Então foi feita uma hipotética, assim, feita pelo próprio gestor do laboratório para saber se o pessoal estava dando ou não atenção, ou tinha receio de registrar. É ruim isso, a gente vê isso, é ruim. Tá? A gente, eu digo, quem é responsável, poxa, tem gente reclamando coisas importantes e a gente não está fazendo nada. O que, que vai acontecer? Os clientes na hora vão sair fora. Então, a norma ela também ajuda a gente a melhorar o laboratório e manter o negócio. E sempre que possível, eu vou acusar o recebimento e manter o reclamante informado sobre o tratamento e a conclusão. O que, que é o sempre que possível? Eu posso receber reclamação anônima. Eu posso receber uma pesquisa de satisfação preenchida à mão sem identificação. Então, não tem o que fazer. Não tem para quem dar retorno. Mas se eu tiver, né, ótimo. Eu dou o tratamento, dou a conclusão, deixo a pessoa a par da situação. E é muito importante que quando as conclusões vão ser comunicadas aos reclamantes, elas têm que ser elaboradas ou pelo menos analisadas, criticamente aprovadas por pessoas que não estejam envolvidas com as atividades de laboratório que foram reclamadas, sempre que possível. Né? Quando não é possível que seja um pessoal interno, a própria norma determina numa nota que isso pode ser feito por alguém de fora do laboratório que tenha conhecimento técnico. Então, quando ela veio, a norma atual veio, isso que não tinha na norma passada, essa questão de dar um feedback ou avaliar a reclamação, por quê? Porque para ter isenção, né? Porque a gente pensa, não, eu já não é para achar que o laboratório, quem está fazendo, está sendo de má fé, mas a imparcialidade é a independência sobre a análise do que aconteceu. Então, esses laboratórios, que eu tinha vários laboratórios na época de uma, duas pessoas ou três pessoas, que está todo mundo envolvido. Então, são laboratórios que acabaram fazendo parceria entre si para estar à disposição de fazer esse tipo. Não sei se aconteceu até hoje, certo? E também, da mesma forma que for possível, se eu tiver como identificar a pessoa, eu vou notificar o término do tratamento. É muito importante. O cliente se sente importante nesse caso. E nós, avaliadores, vamos ver se isso está acontecendo e se não aconteceu ainda, está preparado para acontecer. Isso é muito importante. Fazer mais um item porque eles estão bastante interligados, tá? Trabalhos não conformes. A reclamação pode ou não sugerir um trabalho não conforme. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente tem que avaliar. Mas os trabalhos não conformes vão acontecer sempre que os resultados ou qualquer aspecto do trabalho não estiver em conformidade com os próprios procedimentos ou com os requisitos acordados com o cliente ou com a própria norma. Né? Então, nós temos que verificar no laboratório um procedimento para tratamento dos trabalhos não conformes. E esse procedimento, ele pode ser, quando eu falo procedimento, ele pode estar, às vezes acontece, né? É ruim de auditar, mas está certo. Ele pode estar pingado em vários locais, em vários documentos, mas eu tenho que ver o link. Mas esses procedimentos ou esse processo de trabalho, de tratamento de trabalho não conforme, tem que definir quais são as responsabilidades, deixa eu ver, e autoridades pela gestão desse trabalho não conforme, tem que garantir que sejam baseadas sempre nos níveis de risco que o laboratório estabeleceu, tá? Tem que fazer uma avaliação do impacto desse trabalho não conforme, a importância do impacto em resultados anteriores, não fechar os olhos para aquilo ali só, expandir a mente, tá? Ver se teve outros resultados ou outras coisas que podem ter sido afetadas, aí decidir sobre se isso continua como tal ou não, se ele é aceitável ou não, se tem que tratar, se necessário, notifica o cliente e eventualmente até cancela o trabalho. E o trabalho sendo cancelado ou suspenso, eu tenho que definir a responsabilidade pela autorização da retomada dos trabalhos. Quem que vai dizer, ok, está resolvido. Lembrando que tudo isso tem que ser mantido em registros apropriados. Tem que ser evidenciado que esse tratamento aqui foi feito. Se a avaliação da não conformidade levantar que existe chance desse problema que aconteceu voltar a repetir, ou se está afetando demais o sistema, tá muito, não é uma coisa pontual, eu vou ter que implementar as chamadas, então, ações corretivas. Aí as ações corretivas, elas estão lá nos requisitos de gestão, no 8.7, que a gente vai avaliar amanhã. A gente vai ver amanhã, certo? Então, eu tenho que verificar se há ou não necessidade. Agora vamos fazer, pode ser novamente em duplas, tá? Aí vocês decidem. Acho que às 3 horas aqui, mais ou menos, que volta a Flaviane, né? Mas até lá, vamos fazer em duas duplas. Alguém nunca trabalhou um com o outro aí, em dupla? Ou em trio? Acho que já houve um mix
geral. Falei com todo mundo.
Tá, já houve um mix geral, então. Então, vou fazer na minha sequência, são Glaucio e Grace, a dupla Glau Grey, confundi.
Acho que o João falou que ia sair, não era isso?
Não, ele não precisa mais. Antes de vocês entrarem, já me explicou que não precisava mais.
Ah, legal.
Obrigado pela lembrança. Então vai ser pai e mãe juntos, quer dizer, o João e a Ana juntos, papai e mamãe, e a dupla Glau Grey aí, tá?
Tá bom. Ela cria a sala aqui?
É, o que que eu quero? O que que eu quero? Um pouco mais de novo, tá? Um pouco mais de novo. Vocês vão fazer aquele velho famoso estudo de como avaliar item a item, tá? E é parecido com o que eu fiz de manhã, eu acho, então, agora que eu tô me dando conta que a Ana achou difícil. E eu quero 3 não conformidades, eu quero evidência de 3 não conformidades para esses 2 itens, que vocês verificaram, eu quero que vocês me digam. Aconteceu isso e isso é não conformidade no requisito tal. Agora eu quero o requisito também, tá?
7, 9, 7, 10, certo?
9, 7, 10. 3 não conformidades, simulem. 3, tá. Que nem eu fiz com vocês, com 7, 8, simulem 3 não conformidades, qual o requisito e aquele estudo básico. São 15 para as 3. A gente pode juntar isso com um intervalinho de café, de 15 minutinhos. Então, eu acho que 20 minutos é tempo suficiente para esse exercício, 20, 25 minutos. 15 e 30, podemos voltar para corrigir? Com o café incluído? Podem mandar o café, então. Aquele bombom, Grace, sim, eu gosto, qualquer um, pode.
Segura aí.
Mas, esse é o que eu mais gosto. Então tá.
Tá bom, gente.
Sala. Eu quero 3 não conformidades bem complicadas.
Do item do 7...
9 e 10. 9
e 10, tá.
Bem complicado.
3 de cada ou misturado?
Misturado. 3.
Tá. Uhum. Tá, beleza.
Grace, tu tá sem som, tu tá falando.
Vai fazer as salas?
Vou.
Tá aí, vamos fazer.
Vou abrir aqui agora. Pronto.
Tudo certo.
Ah, então vamos lá. Quem quer apresentar primeiro?
Ah, acho que as meninas querem apresentar primeiro.
Eu acho que a Ana quer apresentar.
Acho que as meninas...
Eu e a Grace acabamos agora. E aí ela pediu uns minutinhos, que ela foi preparar um chá para ela.
Ah, tá bom.
Então foi isso. A gente acabou... Tipo, nós não tivemos um intervalo. Então, mas eu posso apresentar. É que ela gostaria que ela...
Não, mas eu posso apresentar.
Eu posso apresentar, porque aí ela. Porque o nosso ela viu, né? Aí ela
já
viu,
participou.
Ela acompanha de vocês.
Beleza.
Tá,
né?
Deixa
eu colocar aqui a tela. E abrir a norma. Share. Tô vendo a tela?
Quase. Agora sim.
Trazer aqui por cantinho para eu me ver melhor. Bom, aqui no 7.9.1, a gente colocou o verificar, né, esse processo documentado, se ele existe. Até comentei com ela, interessante que podia estar escrito procedimento, na minha opinião, né? E aqui vem o processo documentado, que é um diferencialzinho aí, mas que no final das contas acaba sendo um procedimento de reclamações. E verificar, né, a qualidade desse documento. No 7.9.2, a gente tem que verificar se esse documento está disponível para qualquer parte, que é a primeira...
Isso é muito importante.
Né? Então, como se está disposto, se as pessoas sabem onde está, se alguém ligar reclamando, se pode mandar por e-mail, o que faz, o que não faz. Então, como que isso é feito aqui. A gente conversou bastante, explicar que é bem relativo às atividades de laboratório, né? Que não é qualquer reclamação que a gente vai dar todo esse tratamento. É claro que o laboratório acaba aceitando, né, todas as reclamações e dando alguma resposta de alguma maneira, Mas é importante deixar que o processo, né, que esse processo documentado, ele tenha esse crivo, né, do que é uma reclamação baseada no, na atividade do laboratório. E também discutimos bastante essa questão do laboratório ser responsável por todas as decisões em todos os níveis, né? Porque tem muito laboratório que põe a culpa fora e aí ele não se responsabiliza pela própria reclamação. Então, o laboratório tem que assumir essa responsabilidade de ir atrás das informações e que também está muito ligado lá no item 794 sobre verificar todas as informações necessárias para validar essa reclamação. No 793, a gente colocou avaliar o detalhamento, né, desse processo, se realmente fala sobre a investigação, o registro, o monitoramento. Então, averiguar se isso está no processo, se isso está bem detalhado. O 794, verificar se houve, né, esse processo. E, claro, depende muito se você... se houve uma reclamação, né? Se a gente consegue ter isso aí na amostragem. Se não, né, fazer aí, tentar fazer uma simulação ou ver o que o laboratório responde. O 795, a mesma coisa, né? Então, avaliar se houve uma reclamação, quem que foi envolvido nela, quem que participou das investigações e quem fez a conclusão, para ver se isso foi cumprido, que a pessoa que faz parte ali da reclamação, que está no processo da atividade, não seja responsável pela conclusão da reclamação. O 795, nós também colocamos sobre o feedback, né? Então, olhar se o procedimento contempla essa parte e se houve algum que foi dado feedback para o reclamante. E no 796... sobre essa comunicação. Então, acho que eu voltei no 795, desculpa. Então, o 796, se... quem que...
Oi? Não, é o meu cachorro aqui.
Ah, tá. Não, eu falei, o que eu falei de errado?
Continua, Greg.
E o 796, então verificar se tiver alguma documentada, né, se alguma registrada, verificar esse processo para ver se teve essa questão aí da imparcialidade no processo, né, de não ser a pessoa envolvida na atividade participando aí da conclusão. E o 797 também, se houve essa notificação, se tem algum registro dessa notificação.
Perfeito.
Eu não sei se a Gleice já está aí?
Já.
Tá. É. Quer falar mais alguma coisa, Gleice?
Não.
Não.
Tá. Tá, eu peguei pela metade, mas tá tranquilo.
E aí, simularam uma não conformidade que eu tô vendo ali.
Simulamos. Eu não sei se o grupo... Tá, continua então?
Pode ler.
Tá. A gente colocou duas não conformidades aqui. Uma reclamação, por exemplo, a reclamação do número 2, registrada no dia 7/8, a respeito da clareza da informação no relatório de ensaio, foi processada e concluída pelo gerente técnico, Alan Silva, envolvido na atividade reclamada.
Tá, grupo, o outro grupo, outra dupla, concordam que isso é uma não conformidade? Sim, não, por quê?
Sim, a gente colocou uma não conformidade parecida com essa também, desse mesmo item. Então, concordamos plenamente.
Mas você concorda porque é parecida com a sua ou porque...
Gostei. Não. Eu gosto.
Está correto.
Concordo porque eu faço assim, é.
Imagina, concordo que eu sou o gerente. Vocês podiam ter colocado na palma.
No próximo eu ponho você aqui no exemplo. E a outra que a gente escreveu foi um procedimento de reclamação POP 01, revisão 02, não contempla a dinâmica de monitoramento das reclamações.
E o outro grupo concorda?
Sim.
O que diz o 793B?
Até vou ver se a gente... Ah, não, não foi no B que a gente colocou. Eu falei, vocês estavam copiando nossas não conformidades aí.
Não, ele fala do monitoramento, né?
O 793B fala para monitorar e registrar as reclamações. Né?
Uhum. Maravilha. Beleza? Algum comentário?
Não.
A gente pode seguir com vocês, Glaucio, depois o outro grupo apresenta as não conformidades deles ou um adicional que não está contemplado, tanto faz.
Tá. Aqui a gente foi bem resumido, assim, porque a gente não pegou para detalhar, mas eu estou com a norma aqui, eu posso falar. Então, o 7.10.1, primeiro verificar a existência, né? Esse é um dos requisitos que a norma pede que tenha o procedimento. Então, a primeira coisa é verificar se esse procedimento existe.
Uhum.
E depois avaliar se esse procedimento, ele contempla todos os itens de AF. Né, que são as definições de quem é responsável e as autoridades para fazer essa gestão desse trabalho não conforme. As ações baseadas no nível de risco, né, então aqui vem, dá para ver se está amarrado com o risco, e até se está claro, né, a suspensão do trabalho, se vai ser necessário. A questão da importância, né? Eu vejo que poucos laboratórios sabem fazer esse olhar para trás e ver até onde o trabalho não conforme tem impacto. Então, a letra C é que esteja claro nesse procedimento quem faz essa importância e como que ela é feita. A decisão se aceita ou não o trabalho não conforme. E, quando necessário, a questão de se vai avisar o cliente ou não, que eu acho que é o grande pesadelo dos laboratórios é chegar nesse ponto, né? Precisar fazer um recall aí dos resultados e avisar o cliente. E a questão, caso tenha sido suspenso o trabalho, né? Ficar muito claro quem tem responsabilidade para fazer a chamada de voltar a ser aquela atividade realizada, né? Já vi laboratório que num dia anterior é aquele susto que tem um trabalho não conforme, aquela que é todo mundo bravo e tal, e aí no dia seguinte todo mundo volta a trabalhar, liga o equipamento e continua como se nada tivesse acontecido. E nem terminou
de...
É, então na hora é um choque, mas depois tem a amostra para fazer e vamos continuar e, não, e vai tratar e não faz a parada daquela atividade.
Liga a vida.
É, segue a vida. No 7.10.2 a gente deve olhar, né, esses registros. Aqui eu também comentei com a Grace que eu acho esse item quase inútil, assim, porque toda norma pede registro, né? A norma toda pede. E aí esse item, ele tá lá. O laboratório deve reter os registros do trabalho não conforme.
Bom, óbvio.
Quer dizer,
um item
é muito óbvio. E a Grace falou, podia ser no máximo uma letra no item anterior, não precisava ter esse...
Ou até assim, deve ter um procedimento de reter registro, ponto.
Exato, lá em cima.
No caso do 6.2, né?
Exato. Então, enfim, esse item está aí, é só olhar os registros. E o 10.3, a gente colocou a questão das ações corretivas, né? Então, se tiver um trabalho não conforme que a gente possa avaliar, se ele foi registrado, olhar se foram abertas as ações corretivas de acordo com o 8.7.
A gente vê o 8.7, perfeito.
E aí colocamos a não conformidade, bem... relacionado a esse último item, é que o laboratório identificou um trabalho não conforme passivo de repetição e não registrou ações corretivas.
Isso é a oportunidade, pessoal?
Olha, vai uma sugestão, né? É importante, assim, que todo esse tipo de não conformidade, se a gente relatar, pelo menos lá na nossa divisão, né, é abertura para um organismo apelar, né? Porque ela não está, claro, assim, a evidência, né, que caracterizou aquele trabalho não conforme, tá? Então, a sugestão, assim, né, que a gente sempre relate o objeto identificado para caracterizar a não conformidade aí, né? Essa é a minha linha de pensamento, né? Tá?
Ah, tu fala um texto da...
Ele está falando do texto, eu acho.
Do texto, tá? Um trabalho não conforme.
Eu vou levantar uma situação.
Qual foi esse trabalho não conforme, né? Por exemplo... Sim. X, Y, Z, D, tal, tal, tal.
E qual o item que não foi atendido aí nessa não conformidade?
O item? Ah, agora eu preciso vir aqui, ó, mestre. Espera aí, ó. Tá?
Esse, pode falar.
E ela?
Deve, é teu trabalho, defende ele.
É, então, na verdade, ali em 7.10, ele não fala... sobre registrar as ações corretivas. Mas se a gente for para o item 8.7, acho que ponto 3, se eu não me engano...
Deixa eu interromper. Tem um item que fala exatamente isso, no 7.10.
Não, então, de registrar ação corretiva...
Deve implementar,
ação, implementar corretiva. Ação corretiva.
Implementar. Então, mas se a gente for lá no final também da dessa 8, deixa eu só com a 8...
É, 8.7 foi a gente escreveu, né, Gleice? Não, 8.7 não está no 10.3. É justamente porque ele não fala que sendo, tendo dúvida ou sendo possível, né, de repetição, isso tem que ser implementado uma ação corretiva.
Exatamente.
Deve reter o registro, né? E no 8.7.3 fala que o laboratório deve reter registro com evidência. Aí na letra A, da natureza da não conformidade dos resultados de qualquer ação corretiva também.
Isso. Mas aqui a não conformidade ficou clara porque acontece o seguinte: se a gente não tem registro, a gente não tem evidência que foi implementado. Foi nesse setor que.
Aqui.
Pensou, né? Não tem evidência, então.
Não tem.
Uma dúvida.
Não tem registro, não deve ter sido implementado. Né? Uhum. Se eu não vi, não tem.
Uma dúvida minha aqui, eu lendo aqui, o 7.10.2 fala que o laboratório deve reter registros dos trabalhos não conformes e das ações conforme especificado. Essas ações são as ações corretivas?
Não. Pode ser as correções. Pode ser as ações demandadas. A gente tem correção e tem ação corretiva. Correção é quando nós corrigimos o problema. E ação corretiva é quando nós evitamos que ele volte a acontecer. Então tem... Em vários registros, né?
Ô mestre, posso fazer mais um complemento?
Deve.
Tá? Não é só como experiência, tá? É assim.
Eu vou me achar daqui a pouco um faixa preta.
Pois é. 8 anos, né, passando por essa situação, né? Então, nós jamais devemos dar brecha a contestações, né, de não conformidades relatadas, né? Então, eu sempre procuro... Por isso que eu quero entender, cada não conforme... Nós temos uma legislação muito pesada, né, na área de produtos perigosos, segurança veicular, uma portaria muito... Eu sempre associo toda não conformidade relatada a um item da portaria, do regulamento, das diretrizes internas da SEGEC e do próprio procedimento, né, do organismo, né, ou do laboratório. Então, não conformidades vagas que não, a gente não consegue embasar, endossar e defender... Ela fica aberta aí, né, para até mesmo a qualidade do nosso trabalho, né, entendeu? Então, ah, mas o cara escreve de forma vaga, né, que é isso, não está claro aqui que trabalho não conforme que foi identificado, quando. Então, é isso. Às vezes a pessoa fala assim, você escreve demais. Não é que eu escrevo demais, não. Eu sou detalhista, assim, gosto de alinhar, né, aí todos os atalhos justamente para ninguém ter realmente, para a gente não colocar... dar essa brecha para as apelações, né? Que o pessoal gosta de apelar, tá? Não sei se é um caso de laboratório, mas os organismos de inspeção ou o pessoal nojento.
O laboratório não costuma apelar, não, mas discute na hora ali e eventualmente discorda, concorda.
Só fogo. Mas é sugestão aí, né, de melhoria aí.
Beleza. O grupo de vocês pode apresentar as não conformidades de vocês e se tiver algo a complementar?
Sim, Ana, vou compartilhar minha tela. Ana. Eu vou compartilhar minha tela e o João vai ler, porque...
Ô, Ana, que é isso? Tá bem, não tem problema, não. Pode deixar que eu leio.
Não, brincadeira.
Esse é o papel do líder, né? Assumir a bucha, né? Não tem problema.
Ah, com certeza.
Mata no peito, né?
Mata no peito e faz gol, João.
É.
Tá.
Posso ler?
Pode.
Então tá aí, né, pessoal? Como já tá escrito, não precisa eu ler, né? Vocês estão enxergando aí, né? Não.
Tá, acho. Tá lá. Tem que matar no peito e passar rápido a bola.
Pois é.
Passar de peito a bola.
É, isso mesmo. Durante a análise dos registros das reclamações recebidas na data de 5/3/2020, foi evidenciado que o laboratório recebeu a reclamação número 5, né, de 2020, quer dizer, essa reclamação do cliente XYZ, em relação à qualidade da impressão do certificado, né, 305/2020. O cliente alegou que alguns dados dos resultados não eram possíveis de leitura. Quando questionado, o signatário autorizado informou que, por ser uma simples impressão, não foi tratado como uma reclamação e não foi emitido um novo certificado ao cliente. Quer dizer, olha só, a questão da informação, né? Pode parecer um simples problema de impressão, tá? Mas as informações que estavam no certificado, apesar de ser em questões de impressão, que aparentemente é simples, impactava lá na análise do cliente, né? Então, o cliente reclamou, esperou aí um novo certificado, esperou que o laboratório tomasse alguma providência, mas falou assim, não. Aquela desculpa, né, que fazem na auditoria, mas isso foi uma simples impressão, né? Então, na realidade, eu entendo eu que os relatórios certificados, né, é o resultado final do trabalho realizado pela instituição, né? Então, ela deve ter o mesmo tratamento de que questões técnicas operacionais que possivelmente venham a ocorrer na realização do trabalho, eles sejam adequadamente tratados. Mas nós enquadramos aí no 793C, né? Então, ou seja, ele recebeu a reclamação ali, mas não, praticamente não viu como está. Ok? Querem falar alguma coisa? O mestre?
Não.
A 2. Foi evidenciado no registro F010, revisão 5, que as conclusões, né, comunicadas ao reclamante XY, referente à reclamação 10 de 2020, foi analisada criticamente e aprovada pelo responsável técnico do setor de ensaios químicos, o qual estava envolvido, né, com as atividades de laboratórios originais em questão. Né? 796, que é o item pertinente. Né? O responsável, né, pela atividade envolvida, né, não pode diretamente fazer essa conclusão. Okay? A MC3, o laboratório não definiu em seu procedimento de trabalho não conforme PG08, revisão 3, emitido em 3/4/2020, as responsabilidades e autoridades pela gestão do trabalho não conforme. Apesar de, aparentemente, ser simples essa questão, né, pessoal? Mas ela impacta aí no resultado do trabalho, tá? Porque, assim, recebeu essa reclamação. Quem que vai tratar? Quem que é o responsável? Ela não está no procedimento, né? Então, é aí que é um impacto sério aí nessas questões. Ok? Que é o 777.10.1. Nós já estamos aqui a mais, né? Porque nós discutimos, né? A gente estava tão, assim, com uma vontade de relatar não conformidades, né? Que a gente até criou a quarta aqui, ó. Em relação ao certificado de ensaio número 310/2020, do cliente XYZ, emitido em 3/5/2020, o laboratório abriu um registro de trabalho não conforme em 10/7/2020. Porém, até a data desta auditoria, né, tá aí a data, as ações ainda estavam em aberto, ou seja, sem as tratativas pertinentes. Porém, no PO010, revisão 5, descreve que os prazos para tratamento não podem ultrapassar 15 dias, né, para tratamento do trabalho não conforme. Quer dizer, pelo menos para o início aí dessas análises, né, não que vai se fechar o ciclo, né, mas o pontapé inicial aí deve ser dado, né, já se passaram o quê? 10, alguns 3 meses ali, né, e o cara lá, como fazem, né, de prática aí, né? Então, é isso daí, tá, pessoal? Estamos aí à disposição para qualquer questionamento, né?
Grupo anterior e Flaviane, que se coloca junto, estão de acordo com as não conformidades? Sim, não?
Sim, eu só não entendi bem a última, a 4. Você pode repetir para mim, João?
Explica, Daniel, o que aconteceu.
Em que item ela foi caracterizada?
Primeiro? Perdão aqui, tá? É o 7. Opa, faltou o item aí, tá? É o 7. Eu passei para você? Peraí, vamos lá. Muito bem lembrado, tá? Desculpem aí.
É verdade, João. Essa a gente. Eu até perguntei e fiquei com dúvida, mas a gente acabou não falando o item, não enquadrando no item ali.
Não. É o 731, tá? Eu explico por quê. Até expliquei isso.
Pra
tá. É o 731 direto, tá?
Pois não, né?
Ele não se enquadrou em nenhuma linha, tá? Ele simplesmente, nenhuma das linhas aí estava associado a essa não conformidade, tá? Do 710.1. Aí jogamos diretamente no requisito, ok? É isso daí.
Mas eu entendo isso, João, porque tu tá dizendo que ele não seguiu o próprio procedimento.
É, isso mesmo, tá? Desculpa, é isso mesmo. Tá? Ele não seguiu o próprio procedimento.
O procedimento que deve ser implementado quando acontecer. Ele não implementou.
Ah, esqueci de passar o requisito para a Ana, tá certo.
Entendi dessa mesma forma.
Tá, é isso mesmo.
Tem algo a contradizer? A contrapor?
Não. Agora eu entendi, obrigada.
Maravilha. Muito bom os trabalhos. Agora eu vou dar um trabalho para vocês novo, completamente novo. Vocês têm, falta o 711. 711 é controle de dados e gestão da informação. Antes da gente discutir ele, nós temos lá O 7111, o 112, o 113, que tem 5 letras, o 4, 5 e o 6. Tá? Peguem pelo macro, não precisa pegar a letra A, B, C, D, que eu vou falar agora. Peguem 7111, 1, 2, 3, então teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 requisitos macro. E eu quero que vocês se coloquem numa auditoria, num momento de uma auditoria, vocês estão vendo, estão acompanhando uma auditoria, e eu quero que vocês definam para cada um desses requisitos numéricos, não precisa ser por letra ali, que senão fica muito grande, então são 6 não conformidades, uma situação que ficaria não conforme dentro desse requisito. Depois eu explico o motivo. Agora eu acho que a Flaviane pode se associar a uma das duplas, quem quer, levanta a mão. A Grace
levantou. É sempre bem-vinda, né? Não tem problema, não.
Não, eu nunca trabalhei com a Flaviane. Deixa ela vir para cá.
Verdade.
Então, Gabi, bota a Flaviane na sala junto com a Glória. Entendeu o exercício?
Tá,
não é tão fácil quanto
mais parece. Mais ou menos, não entendi, não, porque vocês eu sou muito
que,
lerda.
Vocês têm que simular numa auditoria agora uma situação que deixe cada um desses requisitos do 711.
Não conforme.
A, B, C, D, pode ser uma letra só ali, ou mais de uma, mas uma só pelo número 7113, tá? Para quem sabe que tem ali as letras A, B, C, D, E, uma que pegue por número, então 6 não conformidades, uma para cada macro requisito ali, numérico, em que essa norma não vai ser atendida, esse requisito não vai ser atendido. Não é tão fácil quanto parece, tá, gente?
É um relato de não conformidade, né?
Vocês vão imaginar, o que eu poderia pegar de não conforme nesse requisito? O que poderia acontecer para esse requisito estar não conforme?
Tá, mas só uma pergunta, ô mestre. Aí relata como não conformidade ou a situação direta que não atenderia?
A situação, né? Que não atenderia. Tá. O que aconteceu?
Sem precisar relatar não conformidade, né?
Não, aconteceu isso. Isso é não conforme.
Tá bom.
Tá? São 6, né? Então, imagino aí uns 5 minutos para cada um, para pensar bem, subir. Então,
tem 30 minutos. Ah, 5 minutos para cada um dos itens.
Para cada.
Tá bom.
Tá, então, 4h30, a gente volta para discutir isso. Gente, sejam criativos. Vocês estão sendo, mas é que agora depois vai ter um plus a mais aí, como dizem. A Glauci, sem som?
Ela forma a sala?
Ela deve ter formado. Eu fui convidado, mas eu saí fora sem querer. Gabi?
Tá, eu ainda não fui convidado.
Eu não aceitei, porque eu estava escutando aqui.
Ah, tá. Eu também não aceitei. Flaviane, Glauci, Grace junto e João e Ana noutra.
Eu não recebi também, não.
Agora veio.
Então, vamos ver, vamos começar agora com a Ana e com o João.
Beleza.
Presente.
Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Agora os auditores para confirmação são o grupo.
Estou ouvindo, tá? Já volto.
Ok.
Tá. Então, o 7111, né? Para eu passar todos, Rafael?
Por favor.
Todos os itens? Tá. Então, o 7111, por incrível que pareça, mesmo sendo mais curtinho ali, foi o que eu fiquei com mais dúvida, assim, do que situação poderia acontecer realmente na prática, no laboratório. Mesmo estando em laboratório, eu fiquei com dúvida de como poderia acontecer isso, mas a gente colocou aqui, né? O laboratório não atende, foi a sugestão do João, né? Ele me ajudou a entender. Então, ele colocou assim. Né? O laboratório não atende ao órgão regulamentador porque não possui acesso à plataforma SGA para protocolo de relatórios. Então, vou dar um exemplo, né? Que ele até falou assim, ah, Ana, aqui no Paraná, né, é o IAT, é o Instituto Água e Terra. Então, digamos que o Instituto Água e Terra ele tem essa plataforma, que é o SGA, que é uma plataforma para protocolo de relatórios. Só que o laboratório não tem acesso ou nunca procurou, digamos, acesso a essa plataforma, mesmo sendo obrigatório, digamos assim. Então,
sendo
é um exemplo...
Sendo obrigatório, então tá certo.
Uhum. Então, não assim, ó, o laboratório...
Não vai conseguir realizar as atividades de laboratório, perfeito.
Isso. Aí o laboratório não tem acesso, né, aos dados e às informações necessárias. Perfeito. Então, não sei, foi um exemplo.
Se o outro grupo quiser comentar alguma coisa,
abordar, me ajuda.
Eu não vou ficar chamando toda hora.
Na verdade...
Pode falar, Grace.
Na verdade, a gente não tem que comentar sobre a questão dela. A gente quer comentar que a gente sentiu a mesma coisa relacionada a esse...
Difícil,
por último, a gente foi nele, assim, quebrando a cabeça.
Uhum. Eu até pensei em exemplo de análises clínicas, por exemplo, que... Não sei.
A gente fez isso.
Mas eu fiquei com uma dificuldade em pensar nesse item, assim. Então, não sei
Mas
se
eu
de
posso
repente...
fazer um exemplo que aconteceu comigo?
Sim.
Durante a auditoria, o técnico não conseguia abrir o sistema para ver quais eram os ensaios que ele tinha que fazer.
Olha, deixa eu anotar aqui.
Básico quanto isso. Não conseguiu, não tinha acesso. Ah, nunca aconteceu. Bom, mas não aconteceu, não teve acesso. Como é que vai fazer? Quais são os ensaios que tem que fazer nessa amostra?
Eu não entendi. Essa que elas colocaram, o laboratório não atende ao órgão regulador? Eu não entendi.
Explica.
Então, assim, por exemplo, o órgão regulamentador, na verdade, aqui seria o órgão ambiental, né? O órgão ambiental aqui, o IAT, por exemplo, tem uma plataforma que é o SGA, que o laboratório tem que protocolar alguns relatórios de ensaio. Só que, assim, não está diretamente, ele é obrigatório protocolar por ali, mas não é direcionado realmente à atividade, igual o Rafael comentou, porque eu pensei nesse exemplo do analista não conseguir ter acesso. Aí até o João questionou assim, mas ele não tem acesso por quê? Em relação ao treinamento, porque, né, ele não está bem treinado, enfim. E aí eu fiquei um pouco confusa em relação a isso. Mas, assim, aí o exemplo que eu pensei foi esse. Então, não sei se realmente se aplica. Então, o IAT tem uma plataforma para protocolo de relatório e o laboratório não tem acesso ou não faz esse protocolo, digamos. Ele não está atendendo o órgão regulamentador, mas na verdade... faz parte para colar, né? Então, eu não sei se... Tá.
Ele não atrapalha as atividades do laboratório diretamente, porém tem que estar, porque está de acordo com a regulação.
Na verdade, se for pensar, atrapalha até as atividades do laboratório, porque o laboratório tem que atender o cliente, né? E se ele acordou com o cliente que o protocolo, digamos, é feito, ele acordou isso, pode ser gerado uma reclamação, enfim, desvio de contrato, sei lá, alguma coisa relacionada a esse tipo. Né, de atividade, mas mais relacionado ao atendimento ao cliente do que da atividade técnica em si.
Então, eu discordo, eu não colocaria como uma não conformidade nesse item, porque atividade de laboratório, lá na definição, vai estar aquela em relação ao ensaio, à calibração e à amostragem. Então, o laboratório ele conseguiu realizar tudo isso. Então, até pode ter uma reclamação do cliente, tratar isso como uma reclamação. Mas eu não consegui enxergar essa não conformidade aí, sabe? Eu até colocaria lá em pedidos, propostas e contratos, talvez que o laboratório não entregou da maneira que tinha que ser entregue, alguma coisa assim. Mas não que ele não teve acesso aos dados para realizar o ensaio, a calibração ou a amostragem. O que você acha, Rafael?
Se forem dados para a realização do ensaio, estaria correto, mas agora com a explicação, na verdade, ele não acessaria dados, ele subiria dados, né? É isso?
Acho que é mais uma questão de entrega.
Aí realmente não se
entrega. De um serviço final, né?
Mas eu estava pensando também...
Não, o serviço final é o relatório, né? O relatório está pronto, ele pode não ter conseguido, subir num determinado local, mas o trabalho do laboratório está pronto, né? Tá
feito. Eu concordo. Eu no começo entendi que eles precisavam ter informações desse CSGA.
Se for obrigatório, é obrigatório? Não é. Aí, se não for obrigatório, aí, olha só, o que eu entendo, tá? Em relação ao serviço regulamentado, tá? Se for obrigatório a entrega, eu continuo defendendo a não conformidade. Se for um item de entrega desses protocolos, eu continuo defendendo a não conformidade. Agora, realmente, faz entrega se quiser, aí não é obrigatório. Então, se entregar...
Não, a questão não é se é obrigatória, não. A questão é se ela está adequada nesse requisito 7.11.1. No requisito 7.11.1, ele não tem a ver com essa entrega. Ele tem a ver com o laboratório conseguir realizar a atividade baseada nos dados que ele precisa ter acesso. Se ele precisasse entrar em algum lugar para ter acesso, mesmo assim, não seria, acho que, uma não conformidade do laboratório, porque ele não está conseguindo acesso fora, né? Aqui é um sistema de gestão interno do laboratório. Então, se ele é obrigado, eu colocaria lá em pedidos, propostas e contratos que ele não está entregando como o cliente quer, da maneira que o cliente quer, ou acordado com o cliente, alguma coisa assim. Uhum. Mas no 7.11.1, discordo.
Eu continuo defendendo, tá? Se não tem a plataforma... Olha só, então vamos lá de novo. Né? Vamos lá, na visão do João, se for um requisito regulamentar, que é obrigatório a entrega desse protocolo para que o órgão regulamentador tenha esse conhecimento, né, desse trâmite aí, e existe uma plataforma, né, específica que foi citado aí, esse DSGA, eu entendo, né? Mas realmente eu não conheço a legislação a fundo, né?
Não, entendi. A gente colocou uma situação fictícia, na verdade, né? Sim, mas assim, mesmo difícil. assim, falando na realidade, não é obrigatório, né? Então, não é obrigatório pela legislação do IAT, por exemplo, o laboratório protocolar. Né? Aí, mas assim, foi uma situação fictícia. Vamos supor que
mas, fosse. Mesmo sendo obrigatório, eu não colocaria no 7.11.1.
Não, eu entendi e concordei.
Para vocês terem uma ideia, no nosso exemplo, a gente colocou os dados da coleta, né? Eu não sei, depois. Como que nós vamos fazer? Nós vamos um a um ou eles leem todos, Rafa?
Vocês podem, não sei se precisa compartilhar.
Não, pode falar de vocês.
As meninas podem falar aí, Grace ou...
Tem que ligar o som, Grace.
Agora sim. Eu vou falar o do 1, porque isso. O que a gente entendeu é o seguinte, que o laboratório, ele precisa, vamos supor, cada setor do laboratório, ele precisa receber as informações, né, da parte automatizada, informações necessárias para executar as atividades deles, certo? Isso que foi o que a gente entendeu.
Sim.
Como eu disse, para a gente foi a mesma coisa que a Anapô, que é muito a menor frase do item 7, mas é a mais difícil. O exemplo que a gente colocou foi basicamente o seguinte: vamos supor, o laboratório, ele recebe as informações, vamos para um laboratório veterinário, a gente fez essa semana, e aí o sistema de informação ali do laboratório recebe os dados sobre a amostragem, mas aí, só que o analista de bancada, ele não recebe, por exemplo, uma informação que vem do clínico, que seriam os sintomas que aquele animal sentia e por isso que coletou uma amostra e encaminhou ao laboratório. Então, o fato do analista receber essa informação, isso pode gerar um problema na hora de você fazer, processar a amostra. E vamos supor, ter mais de um micro-organismo ali e você não consegue, dado nesses dados que está faltando, identificar qual é o micro-organismo que realmente está causando um processo infeccioso naquele animal. Então, esse foi um exemplo, assim...
Nós colocamos o risco de você não ter amostra suficiente para testar todos os patógenos possíveis e que essa informação ela é necessária para conseguir gastar menos amostras e chegar no resultado verdadeiro.
É isso aí.
Você abriu minha mente, Grace. Obrigada. Quando você começou a explicar, eu já consegui entender.
E ambiental, Ana, isso pode ser, por exemplo, a questão da diluição para fazer DBO ou
sim,
DQO.
Sim.
Então, não sabe qual que é a matriz, né?
Sim, isso é exatamente.
Esse exemplo veio porque que eu estava falando para as meninas. Embora não tenha vivência em todos os laboratórios, lá na rural a gente tem laboratório de evidência em microbiologia. Então, indiretamente eu fico inserida nesses laboratórios. Então, eu vejo como que chega os requisitos lá, as requisições de amostra, né? Os caras, lá tem a parte da residência mesmo, né, de clínica. Então, os veterinários chegam, sobem com a requisição, amostra. E às vezes falta, e às vezes o pessoal fica reclamando, cara, se tivesse essa informação aqui, a gente consegue fechar a identificação, consegue identificar o problema, e aí tem que descer, tem que ir lá no outro setor para perguntar, então isso é um problema. E aí eu tentei inserir isso na questão da informação, nos dados informatizados.
Muito bom. Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma tabelinha sem botar na tela, se vocês quiserem. Qual foi a não conformidade que o trio, eu vou chamar de duplo e trio, fez para 7, 11 e 2? A Grace, a Glaucia e a Flávia.
Eu posso falar, se vocês quiserem.
Pode falar, então. 7, 11 e 2.
A gente colocou que, por exemplo, o software LINS, né, foi atuado e o laboratório não fez qualquer teste de funcionalidade ou valor.
Bem direto. Concordam os outros?
Sim, a gente colocou que o fornecedor do software atualizou a versão do sistema para alguma melhoria, porém não comunicou o laboratório, que isso acontece. E, nossa, dá muita raiva, podem acreditar, porque, assim, eles fazem a melhoria, daí a gente entra para fazer alguma coisa e descobre que mudou. Por sua vez, o laboratório não autorizou, documentou e nem validou antes da implementação. Então, assim,
Já mudou e ninguém viu.
Exatamente, ninguém viu, mas, assim, aí não foi falha na comunicação. Até comentei com o João que, de repente, é uma questão se colocar em contrato ou... realmente é um requisito, na verdade, para o provedor, né? Para ver essa comunicação, para não gerar problema, né?
Perfeito. Sim. Concorda o trio?
Concordo.
Beleza. Vamos ver o 7, 11, 3 agora da dupla. Vou chamar os... Desculpa a brincadeira, só que fica mais fácil.
Tranquilo. Aí, o 3, a gente colocou, o laboratório não verificou com o provedor do software qual servidor utilizado para armazenamento, estando sujeito a perdas ou adulterações, caso o servidor utilizado não seja adequado. Então, consultar realmente o provedor para ver de que forma que ele está armazenando os seus dados, né? Porque ele pode usar, enfim, N tipo de armazenamento e servidor, enfim, né? E isso pode colocar em xeque as informações do laboratório.
O outro grupo concorda que isso é uma não conformidade?
Concordo, inclusive a gente usou até o mesmo item, embora um pouco diferente.
Ana, eu não entendi. Você pode repetir, por favor?
Sim, porque eu não entendo muito de TI, tá? Ou de informática, mas eu sei que existem diferentes formas de armazenamento ou servidor. Então, vou dar um exemplo bem drástico, assim. Por exemplo, vai que o provedor, ele tem um servidor que é um computador numa sala dentro da empresa dele. Não sei, vai que ele armazena ali, digamos, né? E aí, sei lá, acontece algum acidente e pega fogo a empresa dele. Ele perde a informação, não sei, sabe? Será que ele está condicionando adequadamente aquele servidor? Porque tem empresas que têm sala de servidor, enfim, tem que ficar climatizado, enfim, né? Existe todo
mas isso. O laboratório não verificar com o servidor é a não conformidade?
É que ele tem que ser
Ele tem que, pelo menos, consultar em relação a isso, né? De que maneira que, aonde que os dados dele estão sendo armazenados para que ele possa recuperar. Então, digamos que um dia eu entro no sistema e não tem nada, tá? Qual que é a forma de recuperação? O laboratório também tem que ter acesso a isso e saber de que forma que ele pode, e que o fornecedor está armazenando e que ele possa recuperar de maneira fácil. Não sei se ficou bem esclarecido.
Porque assim, o requisito é que ele seja, você tá na letra C, é isso?
Não, geral.
B. Eu acho que eles quiseram se referir à questão da perda na B.
Isso, isso mesmo, na B.
Tô lendo de novo aqui na tela. É porque assim, não tem requisito que ele tem que verificar, tem requisito que ele tem que ele não pode perder ou que ele não pode... Porque, assim, uma não conformidade seria você pegar a especificação que está na C e perceber que você está usando um servidor diferente da especificação.
Não, mas isso está para dizer que não tem segurança contra adulteração ou perda de informações por não saber em que servidor e como, onde é que se encontram os dados. É essa a ideia, não, Paulo?
É essa a ideia, sim.
Sim.
Porque
é difícil
a gente... Em relação à capacidade, né? Digamos o seguinte, em relação à capacidade, nós chegamos lá no dia da auditoria, tá? E assim, ele não conseguiu demonstrar para a gente, tá? Que o seu fornecedor, né, do seu provedor aí de armazenagem das informações, né? Não conseguiria atendê-lo aí em relação às suas necessidades, entendeu? Então, estava ali...
Poderia perder dados.
Tá? Isso, tá? Em relação à sua... A sua gestão, né? Dos dados e informações, entendeu? Então, o que acontece? Se não estava claro ali, né? De que ele tinha contratado, né, um serviço adequado às suas necessidades, né? O resumo teu da coisa é isso daí, tá?
Ok. É que é difícil escrever uma evidência que é fictícia.
Sim, assim, sim. É, mas
vocês
também pra gente clarear.
Vamos ver do outro grupo, 713. 13, 7, tá. 11, 13, né?
A gente colocou também relacionado à letra B, e na verdade a gente colocou assim, que o laboratório, ele desliga durante a noite os dispositivos dele, computador, internet, tudo, e o sistema de backup fica agendado ligado. Então, se ele desliga tudo e o backup ocorre madrugada, ele corre um grande risco de perder todos esses dados. Porque não necessariamente o backup acontece de manhã, no outro dia, quando ele liga tudo. Então, ele pode não ter o backup realizado.
E não está protegido contra a perda de informações.
Com certeza.
Vamos ver a 7. Concordam?
Sim.
Como que o sistema de backup estava desligado? Estava ligado? É isso? Só para me entender.
Não, o servidor estava desligado, não tem como fazer backup. Aí o backup só acontece de noite e não tem nunca. Isso, né, Grace?
Isso. Desliga tudo, desliga a internet, desliga o computador.
Desliga tudo.
Vai para casa.
Beleza.
Com certeza.
Tá.
Vamos ver o de vocês agora, Grace, o 7114. Fazer essa dupla. Vai e volta.
O 4, a gente colocou que o pessoal da empresa, a gente inventou uma empresa, que é uma empresa de informática terceirizada. Com os acessos às informações do laboratório, não assinou o termo de confidencialidade.
Tudo bem, eu acredito que é porque tu não garante, né? Eles dentro do sistema de gestão. Concordo. E o outro grupo, qual foi? Ah, tá ali na tela, né?
O laboratório não assegurou o contrato. Coloquei no contrato de prestação de serviço entre o laboratório e o provedor externo, né? Comprovação de imparcialidade e confidencialidade.
Igual. Ninguém... Vocês fizeram em conjunto isso aí?
É.
Estavam no grupo do WhatsApp, né? Não viu o da Ana Paula?
Não te incluíram no grupo, Rafael?
Hã?
Não te incluíram no grupo do WhatsApp?
Não me incluíram no grupo, vocês querem ficar falando mal de mim. Né? Se quiserem incluir, só um parênteses, a turma do ano passado foi presencial. Eram umas 15 pessoas. Nós fizemos um grupo e até hoje o pessoal tira dúvida, troca informação.
Ah, por favor, inclui Rafael.
Porque eles têm meu celular, por exemplo, a gente já conversou. Pode incluir, se quiser. Eu saio depois. Meu WhatsApp já voltou ao normal. Eu fujo depois.
Fala com a gente.
Brincadeira. Pode incluir, se vocês quiserem. Fale entre vocês, se achar que quer, inclui.
Tá, é, o 5, né?
Isso.
Um colaborador ficou com dúvida em relação a alguma informação do sistema de gestão e não havia uma instrução totalmente disponível para esclarecimento, que pode acontecer muito fácil também, né? Apesar que hoje eu acredito que a maioria dos sistemas, quando são esses softwares comprados, assim, né? Eles têm vídeo até, manual, enfim, tudo já dentro do sistema, caso ocorra alguma dúvida, né?
Bem claro e direto, né?
Uhum,
o outro concorda que isso é uma não conformidade? E agora, então, o 7.5 de vocês, Grace, já que está com a palavra do grupo.
O Nath colocou que essa empresa, a Teitec, ela forneceu apenas um primeiro treinamento, né, para o pessoal, disponibilizou um manual de instrução do software para todo mundo. Só deixou disponível para acesso da alta gerência. Então, as outras pessoas que têm que trabalhar com o sistema informatizado não têm, caso necessário, um manual, outros treinamentos, se virar como pode.
Beleza. E atrapalha acesso... muito uma rotina.
É, acesso restrito.
Se isso acontece.
Perfeito, muito bom. O 11.6 de vocês, Grace, para finalizar de vocês.
O relatório de ensaio apresentou resultado com números de casas decimais diferentes das que foram digitadas pelo analista, né, em telas diferentes. Então, quando o auditor, a pessoa chegou lá e avaliou, viu que na tela do analista aparecia com 3 casas decimais. Quando o auditor foi conferir, aparecia com 2 casas decimais. Então, nessa transferência aí de dados, tinha essa diferença.
Concordo.
Legal. Sim. Eu pensei agora também que você falou na questão da unidade, então, porque às vezes o sistema puxa uma unidade nada a ver. Então, por exemplo, a gente faz ensaio de toxicidade, por exemplo.
Sim.
E a unidade é T, né? Fator de toxicidade. E às vezes sai miligrama por litro, por exemplo, né? Que não tem nada a ver. Então, tem que ser realizada essa conferência, sim. É, a gente colocou mais relacionado à transferência de dados, digamos, que um responsável técnico, ele normalmente libera os relatórios e ele não realizou uma conferência sistemática, né, digamos, para ver se realmente está indo para as pessoas certas, porque o sistema pode enviar automaticamente, por exemplo. É, então, ele tem que conferir alguns ali para ver se o sistema tá de acordo, né? Não tá, ou, por exemplo, não enviando para alguns clientes. Então, está dando algum tipo de erro, né?
No Vocês evidenciaram a falta justamente da conferência.
Da conferência.
Concordam? Todos concordam? Ninguém tem nada a se opor?
Todos aprovados.
Todos aprovados? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Já são 5 horas, hoje é o quarto dia consecutivo, tem mais um. Tá? É pesado para vocês, é pesado para mim, mas faz parte. Ainda bem que é feriadão semana que vem, né? Segunda-feira vai dar um descanso. O que eu vou fazer agora? Tá? Vocês têm no material, agora é livre-arbítrio, tá? Eu vou dispensar, mas vocês têm no material, eu não vou entrar, nós terminamos os processos, a partir de amanhã a gestão, depois a gente tem outras coisas para continuar. Vocês têm no material das apostilas vários slides que são sobre gestão de riscos. Esse assunto que é meio novo para muita gente. Não é a minha ideia passar para vocês, a minha ideia é entregar esse material para vocês, para quem não conhece a fundo de gestão de riscos, ter um material de apoio para estudar. Então, eu vou sugerir para quem não conhece, ler este material, porque amanhã, na parte de gestão de riscos, eu vou passar uma planilha de riscos para vocês auditarem, de um laboratório fictício. Então, se preparem para isso. Nós vamos ver amanhã 2, 8, 2, 3, 4, 5, uma sequência, mas quando chegar no 5, eu não vou ler aqueles slides. Aquilo é um material de apoio para vocês. Eu deixei junto nos slides para dar importância, tá? Para não parecer que é fora do material. Então, quem quiser, se prepare para isso. Aproveita esse tempo que tem agora. Ou descansa, vai dormir, acorda às 5 da manhã e lê. Ou não lê, porque eu já conheço tudo. Livre-arbítrio. Oi, fala, Grace.
Essa parte do... Você vai dar de manhã?
Vai ser de manhã. Ah, tu tem aula?
Tem.
Fez bico. É de manhã. Alguém não vai dar
disciplina...
aula, Grace?
Eu não vou estar, não. Mas, é... Ok. Depois eu vejo a gravação.
Amanhã tu também não vai estar o dia inteiro?
Não, eu volto à tarde. Mas bem mais tarde, né? Porque eu tenho experimento.
Ah,
aí, tá. Quando der, se der algum intervalo de incubação que der para eu escutar, eu vou ficar escutando, mas não vai dar para você tomar isso tudo.
Mas, Grace, fica tranquila, porque na realidade aquele material de apoio está bem detalhado. É uma boa parte de um curso de gestão de riscos que eu faço pela SBM. Tá? E a ideia vai ser ali discutir a análise dos riscos, tá? A análise da gestão. Nós vamos ver os requisitos 2, 3, 4, 5, todos do requisito 8. Aí depois tem a parte lá de tratamento de não conformidades para a gente...
Essa aula tinha que ter sido ontem, poder dar aula hoje.
Mas o material já estava à disposição. Pode parar de compartilhar. Nada, não tem que pedir desculpa. Eu li o teu lábio. Não, mas fica o material de apoio. Né? Tu acha que entra amanhã, final da manhã, ou é só de tarde mesmo, Grace?
Então, o que acontece? Como eu dou aula para mestrado também, fui bem flexível semana passada, porque eu já sabia que ia ser pesado. Aí eu criei uma aula de discussão, então os alunos vão trazer para mim coisas para a gente discutir, para não ter que montar aula, né, gente? Senão a Grace aqui já não leva. Aí vai depender dos alunos. Se a discussão acabar, eu encerro lá e entro para a aula.
Corta eles.
É. Aí, vamos ver.
Né? O João também não vai estar. Tá, poder participar amanhã de manhã.
Então, mas, amanhã...
Glaucio,
cancela amanhã não... de manhã.
O Glaucio não...
Cancela a parte da manhã e a gente joga tudo.
Vai ser aula particular amanhã para a Ana Paula.
Nossa, que chique.
Qual que é o contexto? É, bem chique, Ana. Amanhã cedo é a continuação, né?
8-2 até o 8-9. Aqui essa é uma parte mais rápida.
Certo. E à tarde, qual que era o plano?
Nós temos ainda tratamentos de não conformidade, nós vamos discutir sobre o relatório e aí
tá.
É a condução da auditoria, né?
Sim, sim. Tá bom.
Certo? Então eu dou esse tempo para vocês estudarem. Amanhã, Grace, Flaviane, João, se não tiver de manhã e de tarde, nós vamos ter tempo para uma discussão, para tirar dúvida. Fiquem bem à vontade. Nós vamos ter tempo. Como a turma está pequena, a coisa tá mais pessoal. Assim. Então, a gente vai ter tempo para discussões, para tirar mais dúvidas. Não tem estresse. Nós estamos bem no cronograma, sem correria. Sem... Mas eu acho que por hoje deu. Foi muita coisa já, gente. Vocês estão todos com cara cansada. Eu já tomei duas latinhas de Red Bull aqui, mas eu faz a menor diferença porque eu sou o único que estou sendo pago para estar aqui. Vocês é que estão pagando. Pessoal, então tá.
Obrigada.
Às 9 horas. Bom descanso.
Amanhã,
bom.
Obrigada.
Obrigada. É, gente.
Até mais.
Tchau, gente.
Tchau.